Boa noite, pessoal. Começamos aqui mais um podcast da Contra-Ataque. Estamos aqui eu, Leonardo Leves, diretamente de São Paulo, junto de Guilherme Martins. E contamos também com o Rui Garnier, no Rio de Janeiro. E teremos breves participações do nosso convidado especial, Fernando Watanabe, que está aqui atrás comemorando aniversário. Começando aqui o podcast, acho que podemos começar com os assuntos do dia. E os assuntos do dia não poderiam ser outros que não a Champions. E eu vou começar perguntando pro Guilherme e pro Rui, não sei se os dois viram o jogo, acho que só um dos dois viu. Um jogo que foi a prorrogação, que foi um jogo difícil e que talvez tenha provado um poder do Chelsea que as pessoas não contavam até agora. E foi a vitória do Chelsea sobre o Napoli hoje na prorrogação?
Na prorrogação.
Guilherme, você pode começar a falar. Ah, todo mundo deu oi. E o Guilherme pode começar a falar.
Oi. vamos lá. Foi um... O Rui não vai dar oi?
Rui, você vai dar oi?
Oi, como vão todos vocês?
Vamos lá, vai. Foi um bom jogo, mas... Eu acho que sim, claro que ficou evidente o poder de reação do Chelsea. Dá pra ver, evidentemente, uma outra pegada no time depois da demissão do Devil das Boas. Que, enfim, mais jogadores estão entusiasmados e tudo mais. Mas, assim, não se tratou de um jogo excepcional do Chelsea ou algo do tipo. Acho que estão um tanto distante do primeiro tempo do Arsenal contra o Milan, por exemplo. Foi uma reação muito mais evidente, assim, do time em termos de qualidade. A reação do Chelsea aqui foi mais moral, né? Foi mais de fibra nesse sentido. Do time mostrar que tá vivo, mas... Assim, não me surpreenderia também se esse time tivesse alguma dificuldade contra adversários mais fracos nos próximos jogos, mas também, de qualquer forma, acho que é um bom time, mostrou. A gente teve, principalmente o Ramires, jogou muito bem, jogou armando muitas jogadas. O Drogba fez uma excepcional partida, não recebeu muito a bola, porque o Chelsea também não estava assim, vivendo uma partida de armação de alta qualidade, mas muitas bolas cruzadas, e ele foi decisivo. Não só marcando o primeiro gol, que foi um clássico gol do Drogba, enfim, se antecipando ao zagueiro e tal, né, fazendo um belo gol de cabeça. E também pelo espírito de liderança, foi bem, bem claro que o Drogba exerceu o espírito de liderança. O Terry também jogou muito bem na zaga, acabou fazendo um gol essencial, né, foi o segundo gol. Acho que, por um lado, foi muito interessante porque a gente viu muitos jogadores do Chelsea que vinham jogando mal se juntarem aos jogadores que vinham jogando bem antes, apesar do Sturridge não ter feito um bom jogo. O Mata fez um bom jogo, mas também não foi nada excepcional. Mas foi interessante porque o Chelsea mostrou outras forças que não vinha tendo. Mas também, assim, eu acho que foi um bom jogo, mas não foi um jogo em que o Chelsea fez uma grande partida. Na verdade, foi um jogo super difícil, né? O Chelsea fez um 1-0 no primeiro tempo, com o Napoli tendo jogado muito melhor em vários momentos do tempo. O Chelsea tinha posse de bola, mas o Napoli contra-atacava, criava chances. O próprio Peter Cech fez algumas defesas muito difíceis. Mas a partir do gol, o time deu uma acalmada. No segundo tempo conseguiu um gol rápido, então ficou numa boa situação. Mas aí o Napoli veio para cima, o Chelsea não soube muito bem como lidar com isso no primeiro momento. Tomou o gol, um belo gol do Inter. Um golaço de fora da área. Enfim, uma bola espirrada pela defesa, mas eu acho que não é um caso de bola espirrada que tenha sido falha. E dali em diante, o Chelsea foi mais ou menos ali. Eu acho que o Chelsea começou a jogar bem mesmo no jogo. Foi a partir desse momento que eu acho que o Chelsea de fato entendeu que... Enfim, entender não, eu já tinha entendido antes. Mas em que eles se personalizaram de vez na partida e tomaram conta mesmo. Dali em diante eles não aceitaram mais o Napoli contra-atacar com tanta facilidade, como vinha contra-atacando no começo. Acho que do ponto de vista do Napoli, que também vale ser analisado, evidentemente, embora a gente olhe muito pro Chelsea, já que foram eles que conseguiram a virada, foi um jogo decepcionante, eu acho. Porque, ainda que eles tenham feito um bom começo, estivessem jogando lá no contra-ataque e tudo mais, que estava dando certo, né? Afinal de contas, tinha uma vantagem muito boa para defender, né? Normal até que você opte por uma consistência defensiva. Mas acho que o time teve muitas dificuldades, não teve meio. O próprio Lavezzi, que fez um grande jogo, vem sendo um dos principais jogadores do time, não fez uma boa partida, não apareceu tão bem como nos outros jogos. E o time não soube explorar aqueles mesmos defeitos que eles vinham explorando antes, que exploraram na primeira partida do defensivos do Chelsea. Também é justo dizer que o Chelsea, no sentido de posicionamento defensivo, nisso ele melhorou muito mesmo. Não se dava tantas bandeiras quanto se deu no outro jogo, mas também não se viu o Napoli tentar muito, né? Não se viu aquelas tentativas de lançamento, por trás da defesa, tudo mais. Eram jogadas que o jogador trazia a bola e cortava pra dentro pra chutar, não teve muita criatividade. O Hanšík também não fez um jogo muito bom. E tem um lance, pelo menos, pitoresco, que vou fazer um último destaque aqui do jogo. Em que quando o jogo tava 2-1 ainda pro Chelsea, e obviamente com 2-1 tava passando o Napoli, o colombiano, né, que geralmente joga na meia pela esquerda, né, uma espécie de ala esquerda no esquema do Napoli, que é o Zuniga, ele foi pra direita no primeiro tempo que o Maggio saiu. Enfim, eles fizeram uma correção ali de marcação, porque o Maggio tava sentindo e tava sofrendo muito, né, no lado direito. E o Zwing, ele fez um lance muito bonito, que ele driblou pra dentro na defesa do Chelsea, assim, quase dentro da pequena área, ele bateu pro gol e a bola explodiu na cabeça do Hanšík, que tava quase em cima da linha do gol. Se essa bola entra, 2-2 ali, realmente o Chelsea teria que fazer 5-2 pra... É isso, teria que ter feito 5-2 pra se classificar, mudaria a história do jogo. Mas é aquilo, isso não... foi só um lance pitoresco.
Rui, você chegou a ver o jogo?
Não, eu tava vendo o jogo do Real e fazendo pro Twitter do contra-ataque. Eu só vi a prorrogação. Bate muito com tudo que o Guilherme falou, com as observações. Eu destaco o trabalho do Ramires, que de fato estava conduzindo a bola. E a jogada do gol decisivo começou dele, né? Um lance que ele foi lá para a extremidade da direita, conseguiu achar uma bola para o Drogba entre dois marcadores, e o Drogba deu um giro assim de bailarina mesmo. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele deu um 180 completo e um passe. Um passe, na verdade, não. Ele deu um passe para alguém, né? Uhum. Mas foi uma direção. Foi a direção e a velocidade perfeitas para alguém matar, e aconteceu. Do Ivanovic estar ali. Então, foi um belo gol. Agora, o Napoli, de fato, ele não pareceu um time. Ele pareceu longe do time. Aguerrido, né, que estava jogando na Champions, na primeira fase. Vale lembrar que ele foi o principal responsável pelo Manchester City estar eliminado. Agora, a verdade é que ele não foi nada brilhante fora de casa. Ele não conseguiu nenhuma vitória. Ele só conseguiu uma vitória fora de casa, que, se não me engano, foi contra o Villarreal. Fora na Champions, né? Fora disso, ele empatou com o Manchester City, empatou com o Bayern de Munique e se garantiu no São Paulo, no estádio dele. Agora, eu não sei se no campeonato nacional é uma coisa parecida também. Não me espantaria se fosse. Eu tô vendo aqui, inclusive. Não, ganhou da Fiorentina fora de casa. Perdeu para o Siena, enfim. Ganhou do Cagliari, perdeu do Parma fora de casa. Enfim, O Napoli não é nenhum time imbatível, era até surpreendente o que ele tivesse até aqui, mas ele era um time que estava se garantindo e o resultado de 3-1 era um resultado extremamente favorável, né? Se o time jogasse de forma imponente com o resultado debaixo do braço, eu não sei se foi isso que aconteceu, e mesmo assim eles perderam, ou se simplesmente jogaram o futebol que jogam sempre, tentando... Mas enfim, o que eu vi na prorrogação, de fato, foi o Chelsea sendo muito superior, o Napoli não conseguindo articular muitas jogadas, muitos passes errados, rifando bola várias vezes, sem uma tranquilidade de tocar a bola e, de fato, sem um brilho maior dos jogadores do meio para frente. Mas é isso, eu não posso falar do jogo inteiro porque eu só vi a fase, enfim, a prorrogação.
Claro. Eu queria fazer, então, um comentário que eu acho que é assunto que, inclusive, foi tweetado aqui pela Contra-Ataque, ou pelo Rui pessoalmente, que é o fato de que os gols do Chelsea foram marcados por Lampard, Drogba, Terry e Ivanovic. Não tenho certeza se o Ivanovic era um dos baluartes da insatisfação contra o Villas Boas, mas os outros eram. E esses outros são famosos por serem baluartes de insatisfação contra técnicos e derrubarem técnicos. E são também ótimos jogadores, pelo menos em termos de carreira. E nessa luta, jogador contra técnico, o que você acha disso? Vocês acham que, de fato, porque eles vieram e fizeram os gols da vitória do time, como se eles ainda estivessem podendo. Se foi uma coincidência,
Eu diria que sim. Eu acho que fica claro que existiu um desacordo com o André Villas-Boas, por qualquer que fosse a razão, estava prejudicando o desempenho de alguns jogadores, porque realmente renderam assim. Mas eu acho que no caso do Lampard em particular, eu não acho. Porque acho que ele não fez uma boa partida, que acaba que o nome dele entra no bolinho, porque ele bateu um pênalti, bateu muito bem o pênalti, mas deu o fim. Na verdade, ele bateu um pênalti e também deu uma assistência, né? Bateu o escanteio do gol do Terry. Então ele mostra que na bola parada ele continua sendo um jogador decisivo. Mas eu não acho que ele fez uma boa partida no modo geral. Agora, com relação ao Terry, Drogba, são jogadores que mostravam os pink assim. Sobre o Drogba, a gente pode voltar também no jogo decisivo da primeira fase, que foi o jogo contra o Valencia, né? Que o time tinha que ganhar para não ser eliminado. Ele também fez um jogaço e ainda tinha o Villas Boas lá. Ele fez um jogo de Drogba de velhos tempos. Mas assim, ficou bem claro que esses jogadores estavam jogando com um espírito que parecia mais forte. Eu não sei se dá para entrar muito nessa questão de quem estava certo, né? Acho que acaba sendo mais uma brincadeira, porque no fundo o jogador nunca vai estar certo se ele está entregando, né?
Não, quem deveria ser demitido é o jogador por entregar, mas
enfim. Se o cara tava prejudicando o time quase do treinador, tá, convenhamos, não tá certo. Mas é isso aí, eu acho que já renderam, que eles renderam acima é evidente.
Algum comentário, Rui?
Bom, eu não acho que houve entrega em nenhum momento. Eu acho que alguns jogadores fizeram corpo mole. Eu acho que o Lampard estava e está numa fase que inclusive justifica ele ser reserva. Eu acho que ninguém questiona se qualquer técnico que vier quiser botar Essien, Ramírez ou Raul Meirelles, Juan Mata e, sei lá, Sturridge, né, se quiser jogar ele para jogar. Sim, é completamente justificável. Né, Sturridge com o Malouda do outro lado e o Drogba. Do ponto de vista do Drogba, vale lembrar que uma série de atuações não muito boas, elas podem ser consideradas do aspecto que ele nunca, que ele não era um titular absoluto. Em vários momentos ele tinha que jogar, inclusive, fora de sua posição, quando se decidia botar ele junto com o Fernando Torres. Volta e meia ele era reserva e entrava no meio do segundo tempo. Não tinha o tempo nem suficiente para adquirir um hábito, né, entrar no jogo de verdade. Então eu acho relativamente injusto cobrar do Drogba como se ele fosse titular absoluto, uma, quando na verdade ele não era. Né?
Uhum.
E as insistências no Fernando Torres, né, à medida que elas foram ficando cada vez mais absurdas, eu acho que isso justifica uma depressão mais ou menos do jogador, não porque ele queira destruir o técnico, mas simplesmente porque acontece com o jogador. Ele está vendo que ele pode render muito mais do que o cara que está no titular, e ele já tem anos de dedicação ao clube, e chega um cara novo e só porque custou 50 milhões está jogando uma porcaria, assim, o técnico, o dirigente, não sei, quer que ele permaneça na equipe até ele, assim, conseguir render o que se presumia que renderia.
O Torres também perdeu
curiosamente, tirando o Terry, que só ficou na reserva por conta de recuperação física, uhum, todos os três tinham sido barrados pelo André Villas-Boas. O único com alguma justificativa, na minha opinião, sendo o Lampard, né, o Ivanovic. Por mais que não seja um lateral direito de vocação, estava rendendo muito bem ali. A linha de defesa do Chelsea, para mim, me parece, parece sendo a melhor. Ivanovic, Terry, Davi Luiz e Cole do outro lado. Então, só que aí vai bota o Bozingo, aí inventa uma coisa ou outra e dá no que deu. Mas eu não acho, eu não concordo com a hipótese de entrega. Eu acho que o Chelsea em diversos momentos jogou briosamente na temporada, em outros ele simplesmente se desarticulou porque o meio de campo ninguém sabia qual era. E porque houve apostas, a meu ver, enganosas. A questão quem está certo, o que eu coloquei, né, no Twitter, não foi muito do ponto de vista... A questão é que o André Villas-Boas, ele entrou um pouco com essa lógica de ter que fazer uma renovação, porque a equipe já não vinha rendendo mais o que tinha. E, de fato, apresentou como revelações o Mata e o Sturridge. Mas, não, e de fato, são dois jogadores que estavam se destacando. A questão é que o time não é só esses dois e outros, e não é só porque o time não estava no nível top 5 mundial que os outros, sabe, os outros jogadores passam automaticamente a ser umas porcarias, como o Drogba. Eu acho que ele foi, inclusive, descartado rápido demais da titularidade para a entrada do Fernando Torres. O Fernando Torres, ao contrário, ele deveria ser o cara que entraria aos poucos, e não, o Fernando Torres foi sendo colocado rapidamente para tentar dar essa empáfia de renovação, quando na verdade eu ainda confio. Eu gosto muito do Malouda, eu acho que ele está sendo descartado de uma forma também meio leviana, e o Drogba muito mais do que ele, porque de fato o Drogba tem serviços prestados ao Chelsea incontáveis. Eu acho mais ou menos isso, mas não do ponto de vista de quem viu esse jogo, mas sobretudo do ponto de vista de quem está acompanhando o Chelsea há alguns anos.
Meu último comentário do jogo, só para ser respondido rápido, que a gente ainda tem muito a se discutir hoje. E o Ramires, hein? Foi o craque do time?
Cara, eu acho que sim. Junto com o próprio Drogba, ele foi o craque do time, no sentido de que foi o jogador que durante boa parte do jogo comandou o time. Comandava tanto como marcador como quanto armador. Na verdade, ele marcou melhor do que o Essien, que estava lá para marcar. Não fez uma boa partida, inclusive. E armou melhor do que o Lampard, que estaria lá mais para armar o jogo. Foi muito bem no jogo. Enfim, deu uma assistência muito importante, mas não só por isso. Né? Não só nos lances decisivos do jogo. Ao longo de todo o jogo, ele foi o jogador que mais se destacou no meio campo.
O Ramiro jogou de segundo, o Lampard de terceiro?
Isso.
É, porque o próprio Villas-Boas, ele chegou a testar o oposto, né?
Uhum.
Bem, vou mudar de jogo, já discutimos bastante esse. Hoje teve também um jogo do Real. O Real ganhou com facilidade, como era de se esperar. E eu não sei se alguém tem algum comentário sobre isso, me parece que foi... O Rui pode falar melhor, o Rui cobriu, mas me parece que foi o que se esperava do jogo, sem surpresa, de um time que anda, na verdade, fora um empate fora de casa, foi muito mais surpreendente do que essa vitória. É, enfim, também teve esse lado bom, e aí eu acho que vale comentar, aparentemente o Kaká teve uma boa participação, o Rui pode me falar melhor, vem tendo algumas, e o Mano hoje colocou uma lista com 170 nomes de para poder disputar as Olimpíadas, e o Kaká não tava, o que faz sentido, que o Kaká não teve em toda a proposta do Mano, mas me parece que o Kaká, eu não sei se vocês concordam ou não, mas que na seleção brasileira de hoje, ele talvez já tenha uma vaga.
Tem uma vaga. Numa seleção em que o Ronaldinho Gaúcho joga, o Kaká é titular absoluto. Isso é para ficar claro, absoluto. Assim, não existe nível de comparação, né? E quem achar o oposto está brincando. Só pode estar brincando. Ronaldinho Gaúcho não tem lugar na seleção brasileira de forma alguma, né? E o Kaká, pelo que está jogando, o Kaká jogou muito bem. Ele foi extremamente decisivo, dando aqueles arranques de três passos, né, que jogam ele lá na frente e ele sabe, né, dar aquela bolinha rasteirinha perpendicular. Foi como o Real abriu o placar, né, e por pouco o Higuaín não faz o segundo dele num lance muito parecido. O jogo não foi tão fácil quanto parece. Né, o jogo ficou fácil a partir do segundo gol, um gol do Cristiano Ronaldo de fora, foi uma bola perigosa, mas foi um frangaço do jogador, do goleiro do CSKA Moscou. A bola quicou muito perto, mas é aquela bola que o goleiro faz toda a posição para encaixar, a bola resvala no braço dele, ou seja, ele errou a mira, né, da defesa, e a bola entrou, simplesmente entrou. Era um gol. Foi um chute ligeiro. Não foi um chute moleza, mas era uma bola defensável. E o goleiro se armou. Não é que o goleiro não tivesse tido tempo. Ele se armou para fazer a defesa e ele errou o cálculo, a bola entrou. Antes disso, o jogo estava perigoso, estava 1-0. E o Real dominava o jogo, mas 1-0 era aquela situação extremamente perigosa. Porque se o CSKA fazia 1. O Real não precisa, não assim, ficava com aquele medo, né? O jogo pode ir para prorrogação, mais um gol do CSKA obrigaria o Real a vencer por tem que fazer 2, então é aquela coisa perigosa, mas a partir do segundo tempo, aí, com o segundo gol do Cristiano Ronaldo, aí sim o jogo ficou mais tranquilo. O jogo, no primeiro tempo, teve uma superioridade eterna, assim, né, o tempo inteiro do Real. No entanto, o jogo estava meio tenso, porque 1-0 não era exatamente um resultado tranquilo. Aí o time inteiro jogou meio bem, assim, tirando o Kaká e o Ronaldo, não. O Ozil se apresentou muito bem, com muita mobilidade, mas o time, tirando, assim, o Kaká, de fato, ele foi o destaque, não por ter sido exatamente o melhor jogador, mas por ter sido o jogador que se apresentou melhor do que vem se apresentando. Apesar dele estar se apresentando bem, né? Ele tem tido bons jogos, ele fez um belíssimo jogo contra o espanhol também, pela Liga. E tem essa curiosidade, né, que eu pesquisei no intervalo. Marcelo e Kaká jogaram pouquíssimas vezes juntos, né, pela Champions League. E só eles jogaram, o último jogo que eles tinham jogado juntos na titularidade foi na derrota contra o Barcelona, né, em que o Real Madrid foi eliminado na Champions passada, e fora isso a última vitória tinha sido em 2009. A última vitória do Real Madrid em que os dois, né, foram titulares em campo. E o Marcelo, inclusive, ele era escalado meio de campo, né? Ele não era escalado na lateral. E para você ver como faz... Agora, isso não quer dizer que os dois juntos no time o Real Madrid não ganha. Isso quer dizer que, de fato, o Kaká ficou machucado por muito, muito, muito tempo. E o Real Madrid tem um rodízio de jogadores e sobretudo no caso de jogadores que se machucam muito, é muito difícil você manter a titularidade, porque tem sempre alguns jogadores do mesmo nível ou quase prontos a ocupar sua posição. No caso do Real Madrid, o Marcelo tem um oponente muito claro, que é o Coentrão, e o Kaká tem outros jogadores, né, que são como Di Maria, Saín, que podem ser muito bem colocados, ou até uma dupla de atacantes, como Benzema e Higuaín, né, podem ser testados e você colocar só três no meio de campo. Mas foi isso. A partir do... O curioso foi que o Higuaín fez o primeiro gol, não se portou mal, jogou até bem, mas perdeu algumas chances, e o Benzema, no momento que entrou em campo, fez o gol. Um gol, inclusive, em que o goleiro, novamente, saiu meio atabalhoadamente, até conseguiu fazer uma boa defesa, mas a bola escapuliu dele, o Benzema conseguiu o rebote, fez o terceiro, e aí sim selou o destino da partida, porque 3-0, de fato, esquece, né? O CSKA até começou a tentar fazer um abafa, só que o time não era para isso. Ele conseguiu até fazer um golzinho e ameaçar o Casillas no segundo. Teve um lance em que, curiosamente, o Casillas saiu muito mal do gol e o CSKA podia ter diminuído a diferença, mas isso não aconteceu. E daí, então, o Real Madrid simplesmente economizou energia até o jogo acabar.
Então, continuando aqui com os jogos da Champions. Uma semana a gente percebe que passaram muitos jogos, não tinha reparado aqui. Indo para os jogos de ontem, vale comentar, teve um texto do Rui hoje, já hoje ontem à noite, já comentando, mas o Bayern de Munique meteu uma sonora goleada no Basel. E parece que o Bayern vem se recuperando. Eu não sei, na verdade, eu acho que esse podcast vai render muito, então não sei se vale a pena repetir o que já está nos textos da Contra-Ataque, sugiro a todos que leiam sobre o Rui hoje. Mas acho, Rui, que se você tiver algum comentário a mais a dar sobre o time, ou retomar alguma coisa do seu texto, sinta-se à vontade.
Tá, é ser muito sucinto. A questão não é o resultado final. A questão é como o Bayern jogou contra o Basel. Tá? Vale dizer que o Basel não é nenhum time de Várzea. Né? É o time que está líder do Campeonato Suíço. Eliminou o Manchester United. Fez um jogo extremamente minucioso na ida, né, na Suíça, na Basileia. E agora, o Bayern, ele jogou de uma forma que eu não via o time jogar há muito tempo, desde o começo dessa temporada, né, que ele teve um início avassalador na Bundesliga, né, sem tomar gols e todo o time se correndo muito e com um dinamismo, né, com uma incrível mobilidade, e aparentemente ele recuperou isso. E com o Ribéry jogando o que está jogando, e acima de tudo com o Robben jogando o que está jogando, ainda mais com a volta iminente do Schweinsteiger, que entrou nos minutos finais tanto contra o Hoffenheim quanto o Basel, e já mostrou o passe que ele deu para o Robben no sétimo gol, foi uma pintura. Obviamente o jogo já estava ganho, etc e tal, o Basel já tinha abaixado a guarda, ainda assim é uma bola lindíssima. Se o time mantiver, e eu não, acho que não tem nada para deixar de manter, né, a coisa o Bayern arrisca ser se estabelecer como o terceiro de um triunvirato dos três times do mundo, Eu já achava isso quando elegi, né, os jogadores do semestre passado. Quer dizer, não declarei isso, mas o número de jogadores do Bayern meio que indicava isso. Mas me parece que sim, independente do tamanho da goleada, etc. O que é um marco, mas assim, não, o decisivo é como o time jogou. E a virada, né, do Jupp Heynckes foi, não, assim, eu acho que ele, na verdade, ele deveria criar mais opções de movimentação da equipe, né? Mas simplesmente o que ele fez foi jogar o Philipp Lahm de um lado e botar o Alaba como lateral esquerdo. Funcionou. Não sei se isso a longo prazo vai funcionar. Agora, pelo menos a energia do time estava completamente a 100%. Se você atribui isso à mudança da tática ocasionada pela ida do Lahm para a direita, pelo fato de que o Alaba também marca mais no meio, eu não sei. Agora, o Bayern veio e arrisca ocupar um lugar melhor do que estávamos esperando.
Vamos ver. Isso daí só o tempo dirá. Algum comentário sobre o jogo, Gui? Eu passo.
Sobre o Bayern? Não assisti ontem de madrugada. E, enfim, muito, muito por cima, muito por alto, então não teria muito a dizer.
Então tá. O Inter de Milão ganhou do Olympique.
Ganhou, mas perdeu.
Perdeu, o Inter de Milão foi eliminado pelo Olympique.
Ganhar, ganhou.
O Olympique tem time pra alguma coisa?
Não. Não tem.
Não tem.
Tá no lucro.
Tem time pra ganhar do Apoel?
Tem time pra brigar. É mais time que o Lyon, eu acho. Embora esteja pior, eu acho, no campeonato francês. Mas acho que jogou melhor contra a Inter do que o Lyon jogou contra o Apoel. Mas enfim.
Acho que isso daí, na verdade, o que eu acho mais que mostra... O Olympique é o líder francês atualmente?
Não. Mas não. Acho que é PSG e Montpellier, os dois times estão brigando ali deles.
Então, quer dizer, esse confronto era tipo do mal da França contra o mal da Itália, né?
Mas isso que a gente tá falando até é interessante, coisa do... Ah, o Olympique ganhar do Apoel, porque o sorteio, né, ele iguala todos os times. Então, tecnicamente falando, a gente pode ter Real Madrid, Barcelona e Apoel e Marseille na próxima fase.
É verdade.
O sorteio é por um lado é difícil você, como é que você separaria os times, né? Já que eles não ficam chaveados. Mas por outro lado.
É meio engraçado, né?
Bizarro se você ter essa possibilidade, né? De cair o Real ou o Barça e ter que o Apoel ou o Olympique necessariamente chegar na próxima fase.
Não, é possível, mas quartas define, inclusive, as chaves da semi e da final, né?
A partir das quartas fecha. Bonitinho agora, Chaves.
Então, você imagina a possibilidade de estar tá Barcelona, Real Madrid,
tudo
Bayern de Munique,
né?
Milan de um lado e o Chelsea pegar os três menos favorecidos.
Não, é engraçado.
E o Chelsea que ninguém dava nada pode chegar na final.
O Chelsea virar força.
E disputar porque os três principais vão estar no outro lado. Quatro principais vão estar do outro lado.
Mas me parece só que essa decadência do Inter tá... é absurda, né?
É, absurdo.
É uma decadência que é difícil de ser visto tão rapidamente um clube quanto o Inter campeão do mundo de 2 anos atrás. Agora, tudo bem que ele já fez uma Champions melhor do que o Manchester United e o Manchester City.
Mas a gente viu os jogos, né?
Só que ele tá mal no italiano, mas caramba, foi eliminado. Tá em sétimo, então foi eliminado pelo Olympique de Marseille. Ele precisa de mudanças radicais ali, né?
Os problemas são duros e não são poucos.
Bem, então, saindo, não sei se alguém tem um comentário sobre Zenit e Benfica fora. Legal, Benfica tá nas quartas. É um clube que, enfim, eu vi o primeiro jogo, não vi o segundo, mas o Benfica não me parece oferecer um perigo real pra nenhum.
Pra ninguém, né?
Nenhum time de elite. Mas talvez seja o favorito se pegar ou o Olympique ou.
É mais acertadinho.
O Apoel.
Agora, eu só queria falar uma coisa que eu acho que pareceria injusto. É óbvio que cair nas oitavas é melhor do que cair na fase de grupos, mas olha aí, o grupo da Internacional foi CSKA, Lille e Trabzonspor. Tem uma diferença entre pegar o Benfica e o Basel ou pegar um grupo com Bayern de Munique, Nápoles e Vila Real. Né? Então, obviamente que, de fato, é melhor cair nas oitavas do que cair na fase de grupos. Agora, não sei se é muito mérito você ser melhor do que o Lille, do que o Trabzonspor e perder para o Olympique de Marseille, né?
É, não é muito mérito.
Não, essa temporada da Internacional tá... Precisa do Mourinho de volta ali.
Quem sabe?
Eu duvido, Mourinho.
Duvido também.
E, enfim, só continuando nos jogos da semana passada, acho que vale um rápido comentário do Guilherme sobre o Apoel e Lyon, porque, mal ou bem, essas quartas pro Apoel significam muita coisa.
É.
Você escreveu um texto já, então acho que é só complementando um pouco, mas leiam lá, pelo texto na Contra-Ataque sobre a classificação do Apoel. Mas é isso, né? O time do Chip.
Exato, é um time muito pequeno, com uma grande quantidade de jogadores de nível, teoricamente, de divisões inferiores, né, mesmo. Não só brasileiros, né, eu destaquei alguns brasileiros no texto, mas não só brasileiros. Tem jogadores portugueses e tudo mais, enfim. Os próprios cipriotas, né, evidentemente, não são jogadores de bom nível, teoricamente de bom nível. E em campo a gente tem visto um esforço coletivo muito sério, que evidentemente não forma um time realmente bom, mas forma um time muito comprometido e que jogou de forma superior ao Lyon nos dois confrontos. Esse era um ponto que eu achei importante no texto. Que muito embora seja legal, do ponto de vista de estar vendo um time pequeno, divertido, ver um time formado por esse tipo de jogador jogar relativamente bem, é justo dizer que foi superior ao Lyon. Não foi nada injusto a classificação. No fundo, seria até mais justo ter se classificado sem necessidade de pênaltis. E é claro, assim, é o que a gente estava falando aí. Foi muito legal, é uma coisa histórica, assim, difícil de imaginar acontecendo de novo no time do Chipre. E tão longe, teoricamente, se estar entre os oito da Europa, mas é óbvio que o Apoel, ele pode até dar sorte por ter acontecido de ter tido outros times não muito fortes nessas quartas de final, mas que o Apoel foi mais ou menos aonde a zebra deve ir, né? Até porque ir muito além disso não é nem muito benéfico para o campeonato, de modo geral. É bom para o campeonato que os times mais fortes se enfrentem os times mais fracos nas quartas de final e a gente tenha mais times fortes nas semis, eu pelo menos acho.
Não sei se o Rui tem algum comentário sobre esse assunto.
Não, eu não consegui ver os jogos da semana passada.
Então eu também não tenho, eu achei bem bacana a classificação, até porque Lyon, acho que, eu não sei, tem chuto que se o Apoel pegar um Barça, o Real vai tomar um sacode.
O Lyon também não tomaria.
Provavelmente sim.
Foi muito mais interessante a classificação do Apoel, porque o que vier agora é lucro, mesmo uma derrota de 15-0 continua sendo lucro. Então foi uma história muito bacana, e o Manduka teve seu momento de herói, de vilão também, né? Foi expulso, não vai jogar o primeiro jogo.
Uhum.
Mas foi legal, eu vi o finzinho do jogo, os pênaltis, e realmente todos pareciam estar muito emocionados de estar ali com aquilo.
Manduka.
E agora é ver qual é o futuro do Apoel, se vai ter algum futuro no cenário internacional, ou se vai ser um time que a gente nunca mais vai ouvir falar e vai ser aquele time que chegou nas quartas.
É difícil ter futuro, mas enfim.
Sei lá,
quem
o
sabe, né?
E o outro jogo que a gente não comentou, porque o nosso podcast passado foi na terça, e eu não sei muito o que comentar, já escrevi um texto sobre o Messi, mas foi o jogo do Barça, que não foi comentado, mas que na minha cabeça é quase como se fosse, porque todo mundo já viu os gols do Messi, 5 gols, marca histórica. Só o que eu tenho a dizer, uau! Não tem muito mais a dizer. É um absurdo que o Messi joga. É um absurdo vê-lo jogar. Eu não sei se, enfim, eu já fiz um texto sobre o Messi, sobre o Barça, já fiz vários. Então, se alguém tiver algum comentário, faça.
Acho que esse jogo realmente não foi muito analisado aí pela mídia de um modo geral, muito comentado, todo mundo viu pelo menos os melhores momentos. Enfim, é isso aí, não tem muito a dizer não. Messi é o Messi.
Rui?
Eu não consegui ver o jogo, né? Eu tava novamente, estava no trabalho e não consegui sair para ver, estava ocupado, já não dava para fazer aquele break. Eu vi os melhores momentos. Não esperava uma traulitada desse nível, porque o Bayern não é um time terrível, né? Mesmo. Mas dizer o quê, né? Aquela história, quando o time engrena, é aquela história, né? Foi curioso, porque eu tinha acabado de escrever um texto falando que o Real Madrid está fazendo aquele futebol e o Barcelona já tem um tempinho que não... Você vê os jogos do Campeonato Espanhol, o time parece meio cansado, etc. E parece meio jogando só para ganhar. E aí você vai e acontece isso, né? Eles ganham do Leverkusen com autoridade fora de casa e depois eles fazem aquilo, né? Que fizeram esse 7-0. Dominam completamente o jogo. Vai ser decisivo, né? A continuação da Champions League vai definir muita coisa. O Barcelona, ele já perdeu o Campeonato Espanhol. Acho que só acreditando na história da carochinha para você esperar que o Real Madrid perca sete pontos contra time pequeno. E tem isso, né? Você bate o... Se você perde o campeonato, mas ganha a Champions League e ganha de novo no segundo turno do Real Madrid. Obviamente, por mais que o Real Madrid seja campeão, você vai olhar para o... Se você é o Barcelona, você vai olhar para o Real Madrid com um olhar de superioridade. E pensando que o título espanhol de 2011/2012 é simplesmente um prêmio de consolação na temporada.
Acho que, enfim. Então, fomos de Champions.
Fomos de Champions.
Agora vamos.
Vocês querem mais cerveja?
Eu quero.
Eu aceito.
Vamos mudar de continente.
Bom momento.
Vamos para América do Sul. Para Libertadores. E é engraçado que eu ia comentar isso do Barça. E fui aqui ver os jogos semana passada. E a gente também não comentou. Eu também vi vi mais ou menos o Santos versus Internacional. Não vi tão bem, mas acompanhei um pouco o jogo. E foi um dia muito bom de ver futebol, porque isso todo mundo comentou no mesmo dia, porque o Messi foi lá e fez 5 gols. E o Neymar fez 2 pinturas muito parecidas com o Internacional. Fez 3 gols no total também. E fez 2 pinturas muito parecidas contra o Internacional, que não é um time fraco. E aí você fica... E eu fico pensando, na verdade, que é muito legal o Neymar estar no Brasil e tá aí, acabando com a zaga do Internacional. E realmente ele tá um nível acima de todos os outros jogadores brasileiros, isso é meio claro pra mim. Mas eu fico pensando que, sei lá, ele devia estar lá fora na minha cabeça, o Messi. Ele devia estar enfrentando esses caras. É muito fácil a zaga do Internacional pra enfrentar e enfrentar uma vez por ano esses jogadores e... Perder de 4-0. Eu não sei o que vocês acham da situação do Neymar. Enfim, passo a bola.
Bom, com relação a ver o Neymar jogando muito aqui, enfim, eu acho que evidentemente pro campeonato do Brasil é óbvio que é bom, mas eu não sei até que ponto também o benefício é tão grande quanto às vezes se pinta. Acho que é mais importante para os times segurarem um jogador do tamanho dele do porque, enfim, isso influencia outros jogadores menores a não saírem, do que necessariamente pro campeonato em si mesmo, porque o campeonato brasileiro, até hoje, o Neymar nunca jogou a série, de verdade. Porque o Santos nunca joga o campeonato brasileiro a série.
É, nenhum time brasileiro, em geral, joga, o que é uma pena, né? Todos os times brasileiros ganham Copa do Brasil, Libertadores, e é ridículo isso, porque você fica 6 meses sem jogar a série. Como você fica 6 meses sem jogar a série? E depois você ainda perde no jogo final, que você passou 6 meses se preparando.
Você perde de forma humilhante, né?
Exatamente.
Você não perde disputando, você perde...
Mas você perde de forma tão humilhante quanto você perderia. Sparring,
né?
Você perde de forma tão humilhante quanto você perderia se tivesse jogado o Brasileirão a série, com a diferença você poderia ganhar um Brasileirão.
Uhum.
Mas eu acho que isso tudo começa com uma coisa de calendário, porque aí você já perde também 10 jogos para ganhar a Libertadores, aí você fala, agora eu desisti de vez.
Enfim, mas com relação a essa situação, Neymar, Europa e tudo mais... Eu também gostaria de ver um jogando lá. Acharia interessante tanto pra ele pessoalmente, porque acho que ele teria evoluído, teria outros desafios, né? Acho que os defensores daquele já se habituou a estraçalhar. E, enfim, não só no sentido dele evoluir como jogador, porque também a gente vê os melhores ali e gostaria de ver ele entre os melhores mesmo, testando até onde vai, né? Seria legal, mas enfim, eu acho que com relação ao Santos e Libertadores, me chama muita atenção que a gente até comentou na semana passada o fato do Strongest ter ganhado 2 jogos e tudo mais, que o Santos precisava ganhar esse jogo do Inter, e ganhou com muita autoridade, claro que nós também com grande desempenho do Neymar, mas eu vi o próprio Muricy, não vi o jogo, mas e o Muricy dizendo que ele achou que foi o melhor jogo do time, sob o comando dele, não só do Neymar, né, do time como coletivo, e o Inter ontem sapecou, né, o Strongest em casa de 5-0, o que significa que a coisa está bem mais tranquila do que poderia parecer, ainda que ainda seja muito provável que o Strongest possa ganhar os 3 jogos em casa, mas fica bem evidente que o Strongest é um time desses que...
Ele tem 2 jogos em casa, né? Ele ganhou do Santos em casa.
Sim, ele já ganhou o segundo jogo em casa.
Ah, sim, ganhou os mais próximos.
Exatamente. Aí ficaria com as 3 vitórias em casa, mas provavelmente perderia. A grande questão é que o Strongest tem um jogo com todo o jogo do Juan Aurich aí também, que é um mistério, né? Então eles podem até ganhar esse jogo aí, realmente eles teriam mais chances. Mas que, enfim, o Santos e o Inter estão evidentemente acima dos outros 2 times do grupo. Não é um grupo forte. Se o Strongest não tivesse altitude, dificilmente estaria brigando ali com eles.
Rui, algum comentário sobre esse assunto, Neymar, etc?
Eu também só vi os lances e, de fato, são gols incríveis, extremamente plásticos, mas nada além disso, não.
Tá bom. Semana passada já teve na Libertadores também, eu vi o jogo do Fluminense contra o Boca Juniors.
Fala.
O Ata vai fazer um comentário sobre o jogo aqui, o nosso convidado especial de hoje. Vem cá.
Chega mais perto, fica
alto. O Fluminense acaba de perder uma das melhores chances no jogo.
Tá 0-0, o Fluminense Zamora aqui na cobertura ao vivo.
Quase 10 do segundo tempo. O Zamora, que até agora tem 1 ponto em 6 disputados.
Pois é, eu achava que o Zamora... Tá bom falar assim?
Tá ótimo. Som. Tá ouvindo o Rui ele falar?
Sim.
Fala, Rui, tá ouvindo? Eu achava que o Zamora, depois de ter empatado com Boca, podia ser o grande bicho papão da Libertadores, Zebra. Uma reedição do Once Caldas de 2004, né? Porque a Libertadores tem disso.
E depois de ver Boca e Fluminense.
Mas depois de assistir o Boca e Fluminense, eu pensei que o problema é com Boca. Que um time que estava invicto há quase um ano.
Está empatando com o Arsenal também.
Pois é, um time que estava invicto há quase um ano na Argentina, a gente esperava mais. E contra o Fluminense, a gente viu, não viu um time invicto há mais de um ano. A gente viu um time comum, que no Brasil não estaria nem entre os 10 do brasileiro. Que é todo centralizado em cima do Riquelme, o time. O Riquelme com 33 anos nas costas.
Jogou bem.
Joga bem, joga muito. É uma máscara do caralho. Mas ele faz lances bons. Agora, o time do Boca é um time mediano.